Express Cultura.
Boa tarde a todos, começando mais um Express Cultura. Hoje é dia 23 de abril, hoje é um dia especial aqui, daqui a pouco vocês vão ficar sabendo um pouquinho mais. Já vou passar os nossos contatos rapidinho, telefone 3315-4660, nosso e-mail é o expresscultura@usp.br, nosso Instagram, @expresscultura. Por que que é um dia especial? Hoje se comemora muita coisa, ó. Hoje é comemorado dia de Ogum, né? Considerado o orixá do ferro, da guerra, da agricultura e da tecnologia. O Ogum, né, era filho mais velho de Oduduá. O Oduduá era o rei fundador da cidade de Ifé. E Ogum assume o título, então, de rei regente da cidade quando seu pai perde momentaneamente a visão. O Ogum, né, na mitologia Yorubá, ele é o primeiro orixá a descer para a terra e provavelmente é a primeira divindade cultuada pelos yorubás. Hoje também é dia de São Jorge, né? São Jorge Guerreiro, né? Nessa questão, nessa mescla, né? de cultos, dessa perseguição que tinha nos cultos africanos, né? Então, muito dos deuses, né? Dos orixás africanos, eles eram representado por santos do cristianismo, né? Então Ogum e São Jorge são considerados ali, né, como orixás e santos, né? Como que eu poderia falar? Enfim, são representantes, né, da mesma ideia, assim, né? O São Jorge, então, era também um santo guerreiro, né? Ele lutou, era um lutador, né? Um guerreiro romano, foi lutar na Turquia, lá ele se converte ao cristianismo e a cidade onde ele morreu, né, por causa dele, começa a se chamar Geórgia. Então, Geórgia é o nome da Geórgia, é por causa do São Jorge. E também hoje, dia 23 de abril, celebra-se o Dia Nacional do Choro. A data faz alusão ao dia em que provavelmente nasceu Pixinguinha, né? Um dos expoentes maiores do choro e da nossa música como um todo, né? Então hoje, como eu falei, é um dia de muito culto, né? De muita comemoração. Então a gente vai também tentar trazer aqui no Express, pelo menos musicalmente, um pouquinho dessas representações. Agora é 12:33.
Lua de São Jorge, lua deslumbrante, azul verdejante, cauda de pavão. Lua de São Jorge, cheia branca inteira, ó minha bandeira solta na amplidão. Lua de São Jorge, lua brasileira, lua do meu coração.
Que tal um cinema?
Então vamos para as dicas de filmes, né? Terça-feira, tradicionalmente, a gente faz esse giro pelo que de melhor acontece e vai acontecer nos cinemas independentes aqui de Ribeirão Preto. Então, a Casa Belas Artes tem 3 filmes em cartaz, daqui a pouco às 14h, tem o filme Dias Perfeitos, do diretor Wim Wenders, né? O longo acompanha a vida do Hirayama, que é um homem de meia idade, que trabalha como limpador de banheiros químicos, né? Banheiros públicos em Tóquio, né? Então, você acompanha a vida do Hirayama, né, um cara que ama fotografia, né, gosta muito de música americana, né? Cultua ali as fitas cassetes, né? E você vai acompanhando um pouco do dia a dia dele, né? Então, à medida que a vida do Hirayama avança, encontros inesperados começam a surgir, revelando um passado sombrio e não tão metódico do zelador. O filme não é recomendado para menores de 12 anos, é a primeira dica aí, né? O primeiro filme da Casa Belas Artes, esse às 2 da tarde. Às 4 da tarde, é a vez do filme 20 mil espécies de abelhas, dirigido por Stabilis Solaguren, e tem classificação indicativa de 14 anos. Esse longa, né, acompanha a vida de Lúcia, uma menina de apenas 6 anos de idade, que enfrenta dificuldades enquanto ela e o mundo tentam entender o fato dela ser transexual. Então, esse segundo filme às 4 da tarde. Para fechar a programação da Casa Belas Artes, 7 horas da noite, será exibido o filme Nada Será Como Antes, da diretora Anna Hipper, e tem classificação indicativa de 10 anos esse documentário. Então, como eu falei, o documentário retrata o grupo de artistas responsáveis pela criação do álbum Clube da Esquina 1 e 2, considerado por críticos uma das melhores obras de todos os tempos, né? Das melhores e das mais importantes. O longa mostra então o processo criativo dos músicos como Lô Borges, Nivaldo Ornelas, Toninho Horta, Beto Guedes, Robertinho Silva, Wagner Tiso, e mergulha na musicalidade e processo criativo desses artistas, incluindo lugares, pessoas e outras referências que influenciaram a criação das canções. Então, 3 opções aí bem diferentes na Casa Belas Artes para você assistir: Dias Perfeitos, 20 mil espécies de abelhas e também Nada Será Como Antes. Casa Belas Artes aceita somente pagamento em Pix ou dinheiro, ou seja, não aceita cartões. Os ingressos lá, R$40 a inteira, R$20 a meia entrada. Casa Belas Artes fica na rua Conselheiro Dantas, número 500, na Vila Tibério. Vamos passar para o Museu da Imagem e do Som, continuando nessa nesse giro cinematográfico que a gente está fazendo. Então, hoje você pode assistir o filme Insônia, do diretor Beto Souza. Esse filme tem classificação indicativa de 12 anos. É uma comédia romântica que conta a história de Cláudia, uma jovem de 15 anos que enfrenta os desafios de ser criada apenas pelo seu pai. Então, desde que perdeu a sua mãe aos 5 anos de idade, né, ela é criada então somente pelo pai. Enquanto busca equilibrar os deveres em casa com a adolescência, uma nova amiga, Deia, entra em cena, trazendo então uma onda de mudanças que abalam a estabilidade de Cláudia e coloca diante de um dilema. Para saber esse dilema, só você assistindo o filme, que será às 6h30 da tarde, no MIS, que fica na rua Cerqueira César, 371. A sessão é gratuita, é bem de frente ali à Praça do Rio Branco, né? Para a gente continuar, né, com as nossas dicas de cinema, tem dica de cinema no SESI também, que é a 19ª Mostra Internacional de Cinema Negro, o Micine, né? Hoje exibe 2 documentários, o Kabengele, que fala do griot, o Kabengele, o griot antirracista, né? Dirigido por Celso Luiz Prudente. Esse filme retrata a vida de Kabengele Munanga, antropólogo que migrou para o Brasil em razão de uma perseguição da ditadura do Congo e se tornou referência na USP, né, na luta antirracista. Também tem a websérie Enitilana, Aquele que Abre Caminhos, dividida em 4 capítulos, resgata a memória e a resistência da luta antirracista no Brasil por meio da figura do Rafael Pinto. A mostra, então, essa Micine celebra a diversidade e destaca o cinema negro brasileiro. As sessões são amanhã, logo cedo, e começa às 10 horas da manhã. São grátis e os ingressos precisam ser reservados no site do SESI. Aí você entra no site do SESI e clica em Meu SESI, que aí você, né, já reserva o seu ingresso para você curtir então esses 2 filmes, né, esse filme e essa série que está disponível então aí no cinema, né, nesse Micine, nessa mostra de cinema negro que o SESI está promovendo. Pessoal, dito isso, a gente vai fazer um break aqui. Vamos tocar Jorge Benjor? Tá, então vamos tocar outra música, então. Vamos de Mutantes, Balada do Louco. Daqui a pouco a gente volta.
Dizem que sou louco por pensar assim. Se eu sou muito louco por eu ser feliz, mais louco é quem me diz e não é feliz, não é feliz. Se eles são bonitos, sou Alain Delon. Se eles são famosos, sou Napoleão. Mais louco é quem me diz que não é feliz, não é feliz. Eu juro. Posso voar. Se eles rezam muito, eu já estou no céu. Mais louco é quem me diz e não é feliz, não é.
Express Cultura
107,9.
Entrevista.
E falando em mutantes, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o espetáculo Mutações, que acontece amanhã no Teatro Municipal. Esse espetáculo que tem Luiz Melo, Andréa Nur e também Alex Bartelli. Ele foi vencedor de diversos prêmios, né, como o Prêmio Shell de Melhor Iluminação, foi indicado, né, como Melhor Cenário, além das indicações ao Prêmio PCA de Melhor Dramaturgia e também de Melhor Ator com Luiz Melo. Né? Para falar um pouquinho sobre esse espetáculo, tenho o prazer de receber aqui a atriz, professora do Departamento de Artes Cênicas da USP Butantã, Andréa Nur. Boa tarde.
Boa tarde, é um prazer estar aqui. Agradeço muito.
Ah, André, eu que agradeço. Primeiro, foi um convite em cima da hora, né? A André estava aqui fazendo oficina aqui pelo TUSP, eu puxei ela, não, vem falar do espetáculo. Então, tá sem almoçar aqui, então agradeço demais. André, me conta um pouquinho sobre mutações, né? Vocês falam, se baseiam um pouco, né, na cultura oriental. E eu queria saber como que surgiu a ideia de montar esse espetáculo.
Então, esse espetáculo é baseado no I Ching, o livro das mutações, né? Uhum. É uma espécie de tradução dessa obra, que é uma obra milenar, né? E que conduz muito a essa cultura asiática, chinesa especificamente, né? E a tradução para a dramaturgia foi feita pela Gabriela Melão, pensando um pouco em trazer ideias dessa filosofia, né? São pensamentos filosóficos que se organizam a partir de três figuras, personagens, né? O ancião, que é o Luiz Melo, o jovem, que é o Alex Bartelli, e eu, que faço ela, que seria essa figura feminina que permeia esse imaginário entre essas duas figuras do presente, do passado, o jovem como esse que antecipa as coisas, a ansiedade, né? O ancião como a experiência, né? E a figura da mulher como um pouco os trigramas, né? O I Ching ele é organizado em trigramas, que seriam um pouco as energias da natureza. Ah. E então ela permeia um pouco esse lugar mais mítico, né? A chuva, o vento. O Yin e o Yang seriam essas estruturas de complementaridade, né?
Tá.
E é como se a personagem, ela, fosse o próprio olho do Tao. Ela está permeando essas duas energias, né? O mais interno, o mais externo.
Legal. E eu queria... Já vi que você fez uma pesquisa, né, massa sobre a cultura chinesa. E eu queria saber um pouquinho da concepção da montagem do espetáculo, né? A gente... Querendo ou não, temos a cultura ocidental incrustada na gente, né? Eu não sou um grande conhecedor da cultura chinesa, mas a cultura chinesa tem muito essa questão do equilíbrio, né? E a nossa cultura é muito questão do excesso, né? Excesso de exercício, excesso de magreza, ou excesso de gordura, ou excesso de TV, né? Excesso de trabalho, né? E eu queria saber como que foi esse processo de criação, né? Não sei se a dramaturgia, como que foi feito, se foi coletivo, se já chegou com a dramaturgia feita, mas o processo de montagem e o processo de, né, mergulho, né, na cultura chinesa.
Então, aí a direção do André Guerreiro Lopes traz muito também um pensamento de como essas lógicas que vieram com a dramaturgia, né, esse texto veio mais ou menos... pronto para os atores, mas o André e a Gabriela trabalharam bastante juntos para tentar entender esse universo e transformar isso num texto de teatro, né? Mas quando o texto chegou...
Tranquilo.
Quando o texto chegou para a montagem, o André ele foi pensando nessa estrutura episódica, né? São vários quadros que se abrem e vão se modificando para traduzir para o ambiente do teatro também as energias, principalmente o vento, né? Como uma estrutura de trigrama fundamental. Então, são energias da natureza que aparecem na cena fisicalizadas. Então, a ideia foi trazer um pouco para a cenografia essa materialidade que aparece no I Ching, a pedra, a tartaruga, o vento. E tudo isso vai sendo a própria luz, como a luz é quase um quarto personagem no espetáculo, tanto que, né, a luz de Aline Santini foi premiada, né, pelo Shell, porque ela também vai conduzindo a narrativa, né? Então foi assim, chegou o texto, a montagem foi rápida, né? Assim, foram poucos meses de trabalho e o André, o diretor, foi um pouco imaginando essa fisicalidade do I Ching para a cena, trazendo também um olhar muito contemporâneo, no sentido de uma cena... Não tem uma narrativa linear de começo, meio e fim. Ela tem essa estrutura episódica mesmo. Assim, são quadros que vão se comunicando não linearmente, né, e vão transmutando, vão criando a mutação na própria estrutura cenográfica mesmo, né? Tudo vai mudando, mudando, mudando.
Legal. E vocês se apresentam, então, amanhã, 8 da noite, no Municipal.
Isso, às 20 horas. E os ingressos podem ser comprados no site do SESC ou na bilheteria da unidade também.
Legal. E talvez na hora no Teatro Municipal dê para comprar. Não vamos arriscar, né? Ficar sem ingresso, mas caso
também
você,
é uma possibilidade.
Né, em última hora você conseguiu ir ali, dar uma corrida para o Teatro Municipal ali via São Bento, que você consiga também garantir o seu ingresso. E, Andréia, além, né, do espetáculo Mutações, você tem uma pesquisa, né, professora aqui da ECA USP, né? Eu queria que você contasse um pouquinho sobre essa ideia que você traz. Eu participei da oficina da Andréia, por isso que eu estou querendo contar para vocês, né, um pouquinho desse trabalho dela, que mistura o corpo com a voz, né, a dança com a voz. Como é que é isso?
Então, essa é uma pesquisa que vem já do meu trabalho anterior à USP, mas quando eu ingressei como docente do Departamento de Artes Cênicas, eu entrei numa disciplina Poéticas do Corpo e da Voz, e aí eu acho que eu fui adensando um pouco essa pesquisa sobre como a voz é corpo, é movimento, né, e como isso pode ser composto junto no trabalho de atuação, de dança também, mas como a gente, por exemplo, não precisa dissociar a voz do movimento, a gente pode pensar como coisas que se complementam, né? E aí a ideia também dessa pesquisa toda que eu vim desenvolvendo é entender a musicalidade do gesto, a musicalidade da ação, né? E como isso vai gerando cena, vai gerando texto também, né? E é interessante, assim, voltando um pouco pro papo de Mutações. Legal. Porque a personagem que eu faço também é a única que canta, que transita por essas outras linguagens da dança e do canto como coisas que atuam no mesmo patamar cênico, assim, né, performativo, né? Então, é um pouco, eu acho que é isso, a vocalidade quando está em movimento, quando está cantada, ela vai trazendo outras percepções, é o que a poesia faz, né? A poesia canta a palavra, né?
E isso foi esse lado mais vivo, poético, dançante da sua personagem, foi algo que você trouxe, que você criou por causa da sua pesquisa, ou algo que já vinha?
Isso acho que vinha designado um pouco no texto, tem trechos ali, diz, ela canta, por exemplo, né? E aí, por exemplo, é uma cena que tinha uma letra, e aí eu musiquei a letra, e é um momento que eu canto no espetáculo, mas já era um desejo também do diretor de ter alguém que transitasse por linguagens, porque ele também, o André Guerreiro Lopes, ele tem uma formação em mímica, num pensamento de teatro mais físico também. Uhum. Então, era um desejo dele também ter alguém que criasse outras camadas cênicas para o trabalho, né? Não só o texto e embora, assim, todos os três, né, tanto eu, o Luiz Melo também, ele é um ator, assim, de grande calibre, né, um super ator e que também transita muito o corpo dele, o tempo inteiro ele está desenhando com gesto também, e a palavra dele é muito coreografada, a gente poderia dizer assim, não no sentido de estar desenhada rigidamente, mas ele brinca o tempo inteiro com a música da palavra, né, então acho que é um pouco um tom do espetáculo que a gente transite por várias linguagens, né?
Era isso que eu queria trazer para você, essa sua pesquisa, né? Porque a gente pegando ela isolada, parece que é algo, né, que funciona para um trabalho específico de teatro, né? Esse teatro mais coreográfico, esse teatro, né, que mistura com a dança, enfim, esse teatro cantado. Você acha que dá para a gente implantar essa sua pesquisa nesse teatro mais...
mais realista?
Mais talvez. Realista, tipo... Uhum. E tem, você como atriz, você consegue ver, né, formas de que essa sua pesquisa entre no trabalho de criação corporal de um ator para uma peça mais realista?
Eu acho que sim, totalmente. Que se a gente pensar também, né, lá... O Stanislavski, por exemplo, que poderia ser muito vinculado à estética do realismo, né? A própria escola, a ideia de formação de ator que ele pregava era também desse ator que vai beber na dança, na música, que vai se instrumentalizar no sentido de ficar mais disponível para a cena, né? E aí a gente também entende o texto, falar, né? Não só como uma... Vou transmitir uma mensagem pelo texto, mas eu vou... também teatralizar essa fala, deixar ela mais viva, mais poética, né? No sentido trazer os coloridos e o gestual também, mesmo o gesto mínimo, né? Quando ele tem uma presença, é diferente de um realismo totalmente coloquial, assim, que fica tão natural que passa aos olhos, a gente não percebe que aquilo tem, né, uma teatralidade mesmo, no sentido de algo que diferencia da realidade, né?
Sim. É, eu acho que até para você trazer a realidade, você tem que construir, né? Não é algo que simplesmente, né, faz ali, né? Essa construção. Talvez seja até mais difícil, né? Você construir algo real, né? Você tem que ter esse trabalho corporal, que pequenos gestos que são discretos, mas marcam, né?
É. E isso também, você pensar, né? Você que é do cinema também, né? Você pensar o que é o neorrealismo. Também é um olhar da câmera que vai circunscrever um não ator, né, e vai transformar aquilo num gesto cinematográfico. Né? Uhum. Então, eu acho que no teatro realista, o ator, a atriz, ele é que faz esse jogo, né? Ele que transforma um gesto altamente cotidiano em algo que brilhe como informação cênica. Né?
Não, perfeito. Pessoal, eu estou conversando aqui com a Andrea Nur, que vai estar amanhã, né, com o espetáculo Mutações no Teatro Municipal, 8 da noite. Os ingressos já estão disponíveis para compra no site do Sesc. Você pode comprar online ou pode comprar na bilheteria a partir da 1 da tarde. André, desculpa, o tempo está acabando. Muito obrigado pela sua presença. Faz um convite para o pessoal ir amanhã.
Gente, bom, primeiro eu que agradeço aqui pela entrevista, muito bom o bate-papo, e quero convidar todas, todos, todes para esse espetáculo Mutações, que está no Teatro Municipal, amanhã, quarta-feira, às 20 horas, e venham, que é um espetáculo, eu sou suspeita para falar, mas ele é muito bonito, e as pessoas saem muito comovidas, é legal dizer isso, a gente tem reações do público, de que ele tem uma função um pouco transformadora nesse sentido, porque acho que tem muita reflexão envolvida assim, né, em cada dizer que aparece do Xing e das imagens que são invocadas também.
Com certeza.
Então vai ser uma experiência bonita.
Legal. Não, eu estava até contando para a Andréa que eu, com muito pesar, eu não vou conseguir assistir, né? Estava até falando para ela, vocês não vão voltar aqui para o interior para a gente ver mais. André, muito obrigado. Fica aqui um minutinho com a gente. Eu vou passar algumas dicas rapidinhas que ainda acontecem hoje. Ó, pessoal, a USP Ribeirão realiza audições para os corais da universidade aqui desse ano de 2024. Então, você que quer participar, né, de um dos corais aqui da USP, as inscrições vão até 30 de abril, estão disponíveis para os três grupos que tem aqui na USP Ribeirão Preto. O Zenit, que é um coral feminino, né, ensaios de quarta-feira. Tem o coral universitário, que é exclusivo para os alunos da USP. Os ensaios são nas terças-feiras. E tem o Madrigal Revives, que é aberto para ambos os sexos, para o público em geral, que é às segundas-feiras os ensaios. Interessados podem ter mais informações através do Instagram, @coralUspRibeirão. Então, @coralUspRibeirão. Pessoal, Biblioteca do Sesc apresenta às 7 horas da noite um bate-papo sobre jazz, em homenagem ao mês do jazz. A conversa destaca o repertório do álbum King of Blues, de Miles Davis, avaliado por estudiosos como o disco de maior importância desse gênero musical. Então, durante a conversa, a jornalista Cláudia Parra, vale bastante a pena aí nos bate-papos dela, comenta as características no som do Miles Davis enquanto trompetista, e o Mário Amorim realiza demonstrações sonoras ao mesmo tempo. Então, pô, super legal, né? O evento tem, então, limitação de 20 lugares, é gratuita, só que vão ser ocupados por ordem de chegada, então chega um pouquinho mais cedo. Pessoal, é isso, não dá tempo de falar mais nada, estamos em cima da hora, espero que vocês possam ir amanhã no Teatro Municipal às 8 da noite para curtir Mutações. André, muito obrigado.
Muito obrigada, um abraço.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Express Cultura.